Oi, pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada aí para você que está nos ouvindo em qualquer horário pela internet. Eu sou Eduardo Costa, apresentador do 45 de Acréscimo, e este é o primeiro episódio da nossa nova série aí no seu feed em qualquer agregador de podcasts que você nos escuta. Hoje nós estamos iniciando essa série que vai trazer aí em 3 episódios como estão os times sergipanos que estão disputando competições nacionais em 2023. Confiança na Série C, Sergipe e Falcon na Série D. Cada episódio vai ser com um representante desses clubes para falar um pouquinho sobre a perspectiva geral, sobre como está o ano, um pouco do trabalho e das visões dessas pessoas também no futebol. É um papo muito legal que a gente está trazendo com o pessoal desses 3 clubes aqui do estado de Sergipe e a gente tem certeza que vocês vão gostar muito. No primeiro episódio que vocês vão ouvir a partir de agora, nós entrevistamos Vinícius Eutrópio, o atual técnico do Confiança, o representante sergipano na Série C do Brasileiro. É o melhor representante sergipano a nível nacional. Antes de começar a conversa, que contou também com as companhias de Hector Souza e de Vitor Santos, membros aí da nossa bancada do 45, vou trazer só 2 avisos para vocês. Primeiro, dizer que a entrevista sem cortes com o Eutrópio está disponível para os assinantes na Orelo. E para você se tornar um assinante, é muito fácil. Acesse orelo.cc/45deacréscimo. Vou repetir. orelo.cc/45deacréscimo. Lá você tem acesso a todos os nossos episódios, confere os planos de apoio e fica ligado, escolhe qual que você prefere e passa a contribuir com o 45. E o segundo aviso é em relação às redes sociais. A gente vai estar divulgando a entrevista e, posteriormente, alguns trechos dela também nas nossas redes sociais. Então você nos segue no Twitter e no Instagram. Nós voltamos para o Instagram, tudo no @45deacréscimo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Seguimos no Twitter e continuamos, agora voltamos para o Instagram, @45deacréscimo, nas 2 redes sociais, tá certo? Muito obrigado a você que está nos acompanhando, a você que nos apoia, né, também durante essa jornada do 45, seja financeiramente nos nossos planos, seja com a divulgação aí dos nossos episódios, e a gente espera que você goste bastante do papo com Vinícius Eutrópio, que vamos ouvir a partir de agora, no primeiro episódio dessa série com os times sergipanos nas competições nacionais em 2023, aqui no 45 de Acréscimo. Vem com a gente!
Quem é o campeão dos campeões, que no gramado mantém sua glória? É a Desportiva Confiança, dos operários teve o nome a vitória. Sua bandeira de cor, Alviano, e sua confiança em todo o Brasil.
Oi, pessoal, tudo bem? O 45 de Acréscimo recebe hoje para o nosso primeiro episódio aí dessa série falando sobre os times sergipanos que disputam competições nacionais em 2023, um representante do Confiança, e ele é ninguém menos que Vinícius Eutrópio, professor técnico do Dragão aí há pouco mais de 1 ano. Vale lembrar para quem está nos ouvindo, né, e nos acompanhando que estamos gravando essa entrevista na noite de segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. Nesse momento, por enquanto, Confiança é o 7º colocado da Série C, está no G8, com 15 pontos. São 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Esse episódio está sendo gravado, inclusive, 2 dias depois aí do último jogo do Confiança, abrindo a 10ª rodada de 19 da primeira fase. Um empate maluco ali em 3-3 contra o Manaus, fora de casa. Eu sou Eduardo Costa, estamos aqui com Hector Souza e Vitor Santos, nossos membros aí fixos da nossa bancada, além do professor Vinícius Eutrópio, técnico do Confiança. Primeiro, quero agradecer a você, Vinícius, em nome de toda a equipe do 45, por topar estar aqui, por falar conosco, por participar desse nosso espaço. Agradecer também ao queridíssimo Vitor Cardeal, grande amigo, assessor de imprensa aí do Confiança, sempre solícito, que atendeu também o nosso pedido para a gente organizar essa entrevista. Sem mais delongas, Vinícius, já vou começar então. A gente vai falar bastante aqui do Confiança, mas antes, fazer um pouquinho de contexto do Confiança com a sua carreira, né? Você já é muito experiente no futebol, você é mineiro de nascimento, mas já trabalhou em outras equipes do Nordeste, agora além do Confiança, equipes grandes de torcida, né? No Asa, no Santa Cruz, e agora em mais uma, no Confiança. E toda vez que se fala de treinadores aqui no Nordeste, sempre se debate muito sobre a experiência que eles têm ou que eles não têm no futebol nordestino? E aí queria saber de você, já para começar, se para você não tem muita diferença em relação aqui ao Nordeste para outras regiões, ou se tem algumas características do futebol e das torcidas que tornam o Nordeste diferente em relação a outras regiões do Brasil.
Bom, em primeiro lugar, quero agradecer o convite, parabenizar você, Eduardo, o Hector e o Vitor pelo programa, mandar um abraço para o nosso Vitor Cardial e um grande abraço especial, obviamente não posso deixar de fazer isso, para a nossa torcida do Dragão. Prazer estar aqui, espero que o papo seja bastante bom, produtivo, para a gente sempre ganhar, né, todas as nossas conversas falando principalmente futebol e aí do próprio Confiança. Então, eu tenho um mestre, o meu mestre ele é Carlos Alberto Parreira, e eu tenho aí 13 anos de instrutor na licença A e agora na licença Pro. E eu termino basicamente minhas aulas, minhas palestras na licença Pro para os treinadores, normalmente são turmas de 60 pessoas, mostrando um vídeo que eu tenho do Parreira, né? Todos sabem, eu fui auxiliar técnico do Parreira na seleção da África do Sul, na Copa do Mundo. A gente ia jogar contra o Uruguai, nosso segundo jogo, naquele estádio do filme famosíssimo Invictus, né? E ali, pô, toda aquela energia positiva, jogando contra o Uruguai, Cavani, todos aqueles grandes jogadores, Suárez e tudo. O africano, ele tem uma tradição de, faltando assim 5 quilômetros para chegar no estádio, eles começam a fazer as cantigas deles, que seriam de guerra, mas no caso, né, é de uma partida de futebol. Então eles vão cantando no ônibus, depois eles vão cantando, entrando no vestiário, e eu tenho isso tudo filmado. E depois, no vestiário, 40, 50 minutos depois, eles já de roupa trocada, cantando. E eu, na minha ansiedade de auxiliar técnico, procuro Parreira naquele momento para falar de futebol, tática, como é que o Uruguai pode ir. A gente já tinha preparado tudo, tudo, tudo. E o Parreira não está ali falando de tática, não está ali na mesa dele, sabe? Quando eu olho ele no vestiário, os caras cantando e dançando, e ele junto, de agasalho simples da seleção, e batendo palma. Aquela era a 8ª Copa do Parreira, e ele chegou à 10ª. Então eu termino o meu vídeo da minha aula falando o seguinte: ele não disputou 10 Copas à toa. Ele se adaptou a cada ambiente dele. O brasileiro, o treinador, ele quer que o mundo gire em torno dele. Então, qual o segredo do Parreira? Ele se adapta ao lugar, ele respeita as pessoas, a cultura, e, obviamente, aos poucos, ele vai colocando uma coisa ou outra. Né? Então, eu abro até a sua pergunta com essa resposta, que existem muitas diferenças em vários lugares, né? Vários lugares, no Sul, Santa Catarina, já é diferente do Paraná, que é completamente diferente do Rio Grande do Sul, que Sergipe é diferente de Alagoas, que é diferente também de Recife, que eu trabalhei. Mas o mais importante é que a gente possa respeitar a cultura de cada um, tirar o que tem de melhor e, obviamente, colocando também um pouquinho do nosso conhecimento e o modo de trabalhar. Então, é basicamente isso. É adaptar ao local, respeitar as pessoas, o clube, a sua cultura, a sua história e, obviamente, trazer alguma coisa que possa acrescentar e, o dia que a gente sair, deixar também um legado bem positivo.
Eutrópio, ainda falando dessas fronteiras e dessas trocas, você já teve trabalhos também internacionais, né? Portugal, Bolívia. E como você consegue trazer essas experiências de trabalhos em outros países, tanto futebolisticamente como culturalmente, para seus trabalhos aqui no Brasil e no Confiança, que é onde você está hoje, né?
A gente acaba desenvolvendo e pegando aquilo que tem de bom e até que tem de ruim, né? Como exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar nos Emirados Árabes, um pouco lá na África do Sul, em Portugal, basicamente 2 anos, naquela troca da periodização tática, né, da metodologia tática dos portugueses. Eu peguei bem aquele ciclo e agora minha última experiência foi na Bolívia com o Bolívar, na Copa Libertadores. A gente procura absorver bastante e passar de uma forma que seja produtiva e que seja eficiente. Ao longo da nossa vida, a gente vai vendo que, às vezes, o menos é mais. Então, eu tenho pontos bem, assim, pontuais mesmo para que a gente possa agir em determinadas coisas, que a experiência nos mostra que dá o efeito, né? Uma dessas que eu bato muito é a tal da comunicação, criar processos e procedimentos no seu dia a dia no clube. É você tentar enxergar o macro, trabalhar todo o macro, para depois o próprio treinador ter a tranquilidade de focar só no que é necessário. Então, por isso eu me preocupo muito com o macro, quase que um manager. Mas, Vinícius, você mexe nisso, você entra na área dos outros? Não necessariamente. Nós, na verdade, nos comunicamos em conjunto para todo mundo saber o que cada um precisa. A gente cria um processo, cria os procedimentos e a coisa funcionando como um relógio, quase como um relógio, aí eu tenho a tranquilidade de focar exatamente no que eu preciso para o meu dia a dia. E aí é menos gasto de energia e mais eficiência para o dia a dia de todo mundo.
Vinícius, você recentemente completou um ano no Confiança e eu aproveito até aqui para parabenizar o Confiança e o teu trabalho, porque hoje em dia no futebol brasileiro é muito raro de ver isso. A gente vê desde a Série A até a Série D, todas as esferas do futebol, trabalhos curtos, tiro muito curto por conta do imediatismo da nossa cultura. Como é que você avalia essa sua experiência aqui no Confiança nesse período tão longevo?
Primeiro eu fico muito feliz, porque isso, além de valorizar o meu trabalho, valoriza o próprio clube, vocês sabem disso. E o Confiança, eu aceitei, né, esse desafio de início muito pautado em alguns pontos. Primeiro, que é a história e a camisa do Confiança. Se vocês olharem meu currículo, dificilmente eu não trabalhei num clube com história, né, nesse sentido. Outro, pela minha amizade com o Washington. E também uma ligação e um bom papo com o Alex Brasil. E, obviamente, procurei saber um pouco sobre a equipe naquele momento e eu tinha certeza absoluta que aquele desafio eu conseguiria ajudar, né, o clube naquele momento. Então foi bem bacana o aspecto, depois de passado toda aquela euforia de ter nos livrado da série C, vieram as ponderações entre continuar ou não continuar. Obviamente que eu recebi alguns convites bem atrativos, mas eu priorizei tudo que eu recebi aqui como carinho, e também vislumbrei a relação que eu tinha com a cidade, com a direção, sabe? Com a torcida, e o que a gente pode acrescentar, que eu poderia acrescentar no ano de 2023 ficando. Então isso foi muito importante também, assim, para mim. Eu valorizei muito isso nesse momento da minha vida, da minha carreira profissional, e tem sido muito bacana, porque a gente, no dia a dia, a gente está construindo coisas muito boas. Existem os desafios, né? Um dos grandes desafios do Confiança é ter um calendário melhor, para que a saúde financeira do clube também melhore, para que o clube possa trabalhar jogadores mais novos, para que isso vire uma bola de neve em termos de recursos para o clube, que o sócio-torcedor melhore, que as pessoas passem a acreditar mais. Então eu comprei muito essa briga com toda a direção e com a torcida, e a coisa tem dado certo. A gente já conseguiu aí a Copa do Brasil, obviamente queríamos ser campeões sergipando, mas a gente tem voos mais altos aí, ousados, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir.
Vinícius, o Vitor falou, né, agora falando mais especificamente do Confiança, sobre esse seu ano de trabalho, né, contando com esse último jogo contra o Manaus, né, o último jogo aí antes da nossa gravação, são 33 partidas, né? Sei que para um treinador isso não é muito fácil, mas dessas 33, se você pudesse escolher uma, assim, que foi a mais marcante positivamente e uma que foi a mais marcante negativamente. Não necessariamente só sobre resultado, mas às vezes um dia em que ele tentou aplicar uma ideia e deu tudo errado, aquele dia que nada aconteceu. Um jogo, entre aspas, digamos assim, para o bem e para o mal desses 33 que você já fez pelo Confiança.
Eu acho que sem dúvida, acho não, né? Sem dúvida, com certeza, eu acredito que foi a estreia contra o ABC. o time vinha aí de resultados ruins, de uma insegurança, tinha um departamento médico naquele momento cheio, uma média de idade baixa para disputar uma Série C, confiança, a autoconfiança deles realmente muito destruída. E eu lembro que quando eu recebi o telefonema, eu assisti 3 jogos já na madrugada. E quando eu cheguei aqui no aeroporto, eu falei para o presidente: presidente, 2 coisas eu quero te falar. O time não vai cair e você não precisa contratar nenhum jogador. Né? E aí, em cima daquilo, eu bati durante a semana toda. Uma das conversas que eu tive com eles, primeiro, é ter coragem. E falei com eles que eu nunca tinha feito isso, mas a partir daquele momento, eles poderiam olhar para o banco e ver um cara vitorioso que não tem medo de nada. E que eu estar, inclusive, nos aquecimentos dentro do campo dos jogos, que não é normal aqui no futebol brasileiro um treinador fazer. E eu fiz isso desde o primeiro dia. E falei para eles uma outra coisa. Eu falei: não sei se eu tenho uma notícia boa ou ruim para vocês, mas eu entrei em todos os seus links do YouTube. E o YouTube, você sabe que o jogador só coloca, todos nós, os melhores momentos. Então, naquele dia, eu falei com eles: eu entrei no YouTube de cada um de vocês. Então, eu sei o que cada um tem de melhor. Então, vocês não vão me enganar, não. Então, eu espero aquilo ali de vocês. Cada um de vocês tem aquilo para me mostrar. Né? E, a partir dali, aquele jogo foi fundamental para a gente, porque, além de a gente ter empatado, nós jogamos bem contra 17 mil pessoas, 107 anos de aniversário do ABC, né? Não sofremos sustos naquele jogo, e aquilo nos deu uma força muito grande para eles acreditarem no trabalho, em todo o processo. Então esse jogo foi um jogo muito importante assim, para a sequência mesmo dos resultados. E o jogo, 2 jogos, cito até 2 ruins, um que eu fiquei muito decepcionado com o Amazonas, assim, pela arbitragem, assim, eu fiquei muito decepcionado, tantos anos de futebol, ver uma arbitragem daquela, tendenciosa, incapacitada, sei lá o que é aquilo. E a final do contra Itabaiana, que nós fizemos 26 finalizações e não tivemos a capacidade de fazer um gol sequer. Né? Era ali a chance da gente coroar o nosso objetivo maior, que era o título.
Você citou a final do Itabaiana aí, então pegando esse gancho, né, o Confiança esse ano, vamos dizer, teve altos e baixos, né? Logo no começo do ano teve a queda na pré-Copa do Nordeste, fez uma campanha muito constante no Sergipano, mas aí na final não conseguiu sobressair diante do Itabaiana e acabou ficando com o vice, e na Série C tem apresentado uma certa inconstância, né? Ganhou os 3 primeiros jogos, depois veio algumas derrotas, mas pensando principalmente em zona de rebaixamento, está numa posição confortável, apesar de Série C estar bem apertado ali, a diferença de pontos é muito pouca. Pensando nisso tudo, ainda assim você tem entregado bons resultados, né? Chegou na final do Sergipano, salvou o time da Série C ano passado, está na zona de classificação da Série C esse ano, e ainda assim não é uma unanimidade entre a torcida. A gente vê vários questionamentos da torcida quanto ao técnico Vinícius Eutrópio. E aí a pergunta é: como você lida com essas críticas vindo da torcida? Se isso interfere de alguma forma no seu trabalho? Se você confia no seu trabalho e prefere deixar essa parte da torcida para lá, como é que você lida com isso?
Isso é natural, porque quanto mais vai passando o meu tempo aqui, mais opiniões vão gerando, né? Isso é normal, né? Vai opinião. Por exemplo, um dia nós a gente tava com um jogador a menos, com 20 segundos... O cara falou: põe o time pra frente, né? Parece que é um, como é que chama ali, né? Um bonequinho, não é? Se fosse tão fácil assim, né? E os jogadores ainda se superaram, fizeram 2 gols, a gente poderia ter empatado se o árbitro fosse coerente e desse aquele pênalti. Mas é assim, quanto mais tempo você vai passando, mais opiniões você vai se diversificando. Principalmente que a gente não trabalha num Flamengo, que tem jogadores de elenco de seleção brasileira, a gente trabalha com bons jogadores, jogadores que já passaram até por times de série B, jogadores passaram por Série A, mas para estar aqui hoje na nossa realidade é porque a gente está recuperando o cara, é porque ele teve alguma lesão, ou ele está inativo, ou jogadores que nunca passaram por série nenhuma, não vou citar aqui, série nenhuma, que também são apostas, que a gente dá todo conteúdo para ele tático, físico, o cara ainda não consegue jogar direito, você dá uma explicação, te leva para a sala de vídeo, é um trabalho intenso para que a gente possa apresentar o melhor e representar. E, como eu falei com eles, assumir uma condição que nós internamente queremos. Onde que a gente quer chegar? Então, toda vez que entrar em campo, nós temos que assumir isso, essa responsabilidade, né? Saber que vai ser difícil, mas se a gente fez esse pacto, nós temos que ter essa personalidade de assumir e fazer isso nos jogos. São coisas que a gente tem feito. Último jogo, segundo tempo, nós tivemos 70% de posse de bola, né, fora de casa. E várias chances. Fizemos 3, mas poderíamos ter feito mais. Então isso é uma condição que os próprios jogadores mesmo estão buscando.
Vinícius, falando justamente dessa situação mais complicada, né? Porque o Confiança e questão financeira sofre mais do que mais de 50% do restante dos times da Série C. E aí nessa semana chegou um reforço. Foi anunciado, né, hoje o Robertson, cara veterano, 34 anos, rodou bastante aí o futebol brasileiro, e que é uma expectativa que a torcida já pedia, né? Um 9, um cara ali do gol, até para suprir, né, essa necessidade que vocês notaram na final do estadual, do alto nível de finalização e pouca chance clara, né? Hoje, já completando o ano, a gente gostaria de saber o quanto você influencia nessas decisões de contratação, né? A gente brinca no videogame que é o manager, o técnico que ele é além de técnico, né? Que indica contratações. E hoje, no Confiança, mais ou menos onde você se encontra nessa posição mesmo de influenciar ou não essas contratações?
Na verdade, é um grupo, né? A gente recebe sugestões, a gente tem uma parte, centro de inteligência lá de análise também, os nossos analistas, temos atletas também que já trabalharam com a gente, mas todo nome ele é colocado num grupo, e esse grupo ele é analisado em conjunto, com relação às características, partes financeiras. Por exemplo, mês passado nós conseguimos convencer um clube a pagar 90% do salário de um jogador nessa posição, 90%. Mesmo assim ainda era caro pra gente. Conseguimos. Eu fiquei uma semana, nós primeiro fomos à direção, ao treinador desse time, e eles deram a liberdade pra gente conversar com o jogador, só que o jogador, depois de uma semana de papo, ele não topou. Há 3 semanas atrás, nós conseguimos um outro, que o clube pagava 50%, e ia ficar bem alto também pra gente, mas era uma necessidade desse 9. E também ficamos aí 2 semanas e não conseguimos. E a gente tinha, por exemplo, no caso do Robson, já mapeado um jogador com um histórico muito bom, a qualidade técnica, né, refinada, com uma idade de 34 anos, que a Série C nos permite. As informações foram as melhores possíveis, como pessoa, como profissional, né? Nós tivemos 5 atacantes esse ano. O Charles não nos entregou em termos de gols, né, aquilo que a gente queria. As apresentações dele são muito boas, o pivô ataca o espaço, mas infelizmente não nos entregou. O Diego alterna um pouco, altos e baixos, mas é o jogador 9 que mais fez gol. O Léo teve a oportunidade, agora nós colocamos o Léo num torneio que, para mim, com todo respeito, não é demagogia, não é desmerecimento, colocamos ele no sub-20, sempre trabalhando no profissional, né, que é um processo de transição que eu faço. Em 4 jogos ele fez só um gol também, e acompanhamos atuações, não foi uma coisa que para a gente deveria ser muito acima. Também não nos entregou, o Vieira também não, né, não nos entregou. Colocamos o Grafite, que é o único jogador da posição também, que só jogou fora da posição. Nesse jogo ele entrou bem, ele sempre joga ali de extremo, sempre um pouco sacrificado, ele entrou bem nesse jogo. E agora com o Robson a gente espera que ele possa nos entregar principalmente isso, né? Não é nem o conteúdo do jogo, né? É o gol, porque a nossa equipe, se não me engano, vocês podem me corrigir aí se eu estiver falando bobagem, é o segundo melhor ataque da Série C. E sem gols dos 9, né? Então, a partir do momento que a gente conseguir transformar isso em gol, eu acredito que os pontos vão até aumentar também. E a gente espera contar muito com ele aí, que, volto a dizer, as informações foram as melhores possíveis dele.
Só para poder confirmar isso aí que você acabou de citar, Vinícius, o Confiança é o quarto melhor ataque no momento da Série C. São José, Amazonas, Volta Redonda e aí o Confiança com 14 gols. Vou voltar um pouquinho numa questão que você abordou na pergunta anterior, né, que foi de logística. Você chegou, por exemplo, a treinar o Paysandu em 2021 durante a Série C, que era um outro formato, né, de grupos regionais. Então, você tinha deslocamentos mais curtos, né? É, tudo bem que no caso de 2021, tinha o Volta Redonda no grupo, o Tombense, o Paysandu da região norte, então para ir para o Nordeste também não é fácil, mas ainda assim eram deslocamentos teoricamente mais próximos, né? E agora a gente tem um turno único nacional, né? Então exige, por exemplo, que o Confiança vá jogar em Pouso Alegre, lá em Minas, que não jogaria, exige que o Confiança faça viagens vez em quando para a região sul, por exemplo, né, para São Bernardo, não iria para São Bernardo e foi agora. Mais à frente vai ter o Brusque, que é uma viagem para Santa Catarina também complexa. No caso, esse formato, você acredita que pensando principalmente em equipes do Norte e do Nordeste, que a gente sabe que a questão de transporte ela tem menos oferta, né? Se você está no Sul, Sudeste, você tem mais oferta de voos diretos, mais estrutura nesse sentido. Você acha que acaba atrapalhando mais, acaba forçando mais nessa questão de logística, de viagens, um formato desse tipo para clubes, principalmente pensando no Norte e no Nordeste, acaba sendo mais puxado do que para outros clubes do Sul e do Sudeste?
Sim, sem dúvida. Por isso que é importante todo mundo pensar, achar soluções e buscar uma coisa para que a gente seja menos afetado. Não que não vá ser afetado, mas menos afetado. Né? Você falou do Paysandu, vou abrir um parênteses aí. Quando eu cheguei no Paysandu, os caras falam: Vinícius, a logística aqui é fácil. Eu falei: como assim? Não, só tem uma opção de voo, então a gente vai ter que ir nela. Então, para Tombos, nós saímos 3 ou 4 dias antes. É absurdo. Mas, assim, a gente tem feito isso, tem estudado muito, coloca-se em pauta dentro dessas reuniões qual o melhor. Né? Por exemplo, essas duas últimas viagens, tá? Nós chegamos, basicamente, viajamos 2 dias antes, só que chegamos de madrugada, né? Em Natal, absurdo, nós fomos para São Paulo, de São Paulo e para Natal, né? Passamos aqui por Aracaju, demos tchau por cima e chegamos 2, 3 horas da manhã. É o que nós fizemos, opção, treina ou descansa. Nós preferimos descansar, passar as informações e fazer algumas coisas de vídeo para os jogadores. E um dia antes eu dei todo o conteúdo para eles aqui, né? E agora em Manaus a mesma coisa, chegamos 1 hora, também absurdo. Treina ou descansa? Preferimos descansar. E é legal porque os resultados eles mostram, por exemplo, eu até citei, o segundo tempo com 10 jogadores contra o Amazonas. Pô, fantástico. Segundo tempo contra o Pouso Alegre, jogamos melhor, mais posse de bola. O Pouso Alegre não tinha tido um time que tivesse tido mais posse de bola que eles. Pegamos o Náutico, um tempo nosso Náutico, muito forte. Do América, também foi lá e cá, resistimos. No finalzinho, os 10 minutos finais, resistimos. Mas foi um jogo de trocação, nós fizemos acho que 14 finalizações. E esse último jogo, no calor daquele absurdo, né, nós nos impusemos ali muito forte no segundo tempo. Então as nossas opções, elas têm dado certo, né? E é isso que a gente fala, também cuidar muito dos detalhes para que a gente não perca em relação a isso. O maior beneficiado de logística, para mim, é o São Bernardo, que está bem no centro de São Paulo, né? Pega Guarulhos e vai direto para todos os outros, não é verdade? A gente já parte de 2 horas e meia de viagem até São Paulo. Mas a coisa está sendo bem feita, a gente tem amenizado bem isso, né? Para que a gente possa ganhar. É o rally de regularidade. Temos que ganhar nisso aí para se perder em outras coisas aí, a gente perder por pouco.
Falando em regularidade, Eutrópio, você falou, né? O Confiança faz muito gols, mas também tem levado muitos gols. Nos últimos jogos, a gente tem visto Confiança sair atrás no primeiro tempo e no segundo tempo precisa recuperar o resultado. Às vezes consegue a vitória, às vezes consegue um empate, como foi no jogo contra o Manaus. E muito também desse problema de defesa vem de alguns erros individuais. Como é que você tem lidado taticamente tanto essa questão da defesa específica e também dessa virada do primeiro para o segundo tempo, que o Confiança já mostrou que tem bastante essa força de reação quando sai atrás no placar?
E um dado interessante aí para complementar o que você falou é que todas as vezes que nós saímos à frente do placar, nós conseguimos a vitória, né? Isso é interessante também. Todas elas. E essas falhas, nosso time era um time de pouquíssimos gols tomados ano passado, e no estudão estadual, obviamente, também, né? Mas justamente isso tem chamado um pouco a atenção, que não são erros assim recorrentes. Ah, contra-ataque, não, cruzamento, ou entrado pelo meio da defesa. Não, são erros variados, né? Dentro dessas variações inclui-se aí erros individuais, que a gente chama, corrige, passa no vídeo. Eu falo que as exposições, que as correções no vídeo, elas não são exposições. Quando eu falo para um volante, que ele errou aquilo e passa para todo mundo, é porque existem mais volantes, né? Na sala assistindo também. Então é uma correção coletiva, na verdade. E a gente tem, às vezes, levando para a sala, individual, chama e fala, né? Então são correções assim permanentes que a gente faz, ganhando ou perdendo, mas que obviamente individuais nos preocupam um pouco mais, porque se o jogador baixa o rendimento, o que a gente está procurando fazer é sempre colocar aquele que está melhor, né? E a gente vai procurar sempre fazer isso. E um dado negativo, não, ele é positivo, mas foi o primeiro gol de escanteio que nós sofremos em um ano, foi agora, mas foi um erro basicamente individual. Nós acreditamos que um jogador nosso ganharia a primeira bola e saímos antes da jogada terminar. E olha que a gente treina isso aí muito, muito. Tanto treina que a gente não havia levado gol ainda, né? Mas infelizmente uma hora tem que chegar e chegou nesse jogo aí.
Ô Vinícius, pegando um pouco um gancho dessa fala do Hector, só que agora mais no caráter emocional mesmo. Porque a gente lida aqui em Sergipe, né, times que têm, como eu falei, o financeiro muito reduzido, a logística muito complicada, a Série C teve a mudança na regulação, então agora os times fazem mais viagens, além do calendário brasileiro, que todo ano a gente fica nessa análise, discussão, como é que a CBF vai lidar com o calendário para ver se melhora. E diante disso tudo, como é que você também, por toda a experiência que já passou, se você traz isso para o dia a dia, ou também se toda a comissão técnica hoje do Confiança lida com o emocional desses caras, porque é uma viagem que desgasta o mental e o físico, é o departamento médico que ora está cheia e às vezes não está dando certo ali aquela jogada treinada direto também na parte tática. Isso é falado no dia a dia? Há algum exercício que vocês costumam fazer?
Pela minha gestão, assim, a gente diz que existem treinadores ou gestões que criam problemas para resolver, e existem gestões que já sabem um caminho e basicamente os problemas não acontecem. Basicamente, a gente não tem problemas no dia a dia. Vou dar um exemplo. Todos os clubes, desde que eu me entendo por gente, existe o tal da caixinha. Chegou um minuto atrasado, suponhamos, R$10 por minuto atrasado, né? Nós não temos isso lá. Simplesmente, no Confiança, não existe a caixinha. Você tem que chegar a tal hora e treinar, você vai chegar e treinar. E eu estou um ano lá e não acontece atraso. É meio surreal para o futebol brasileiro, né? E o nosso ambiente, ele é muito positivo, ele é muito positivo. E os jogadores, eu falo o seguinte, para todos, e a gente tem que divulgar nossas ideias. A excelência do trabalho, ela não está no melhor computador, no chip mais moderno, ou naquela máquina, ou no GPS fantástico. O trabalho de excelência, ele está dentro de cada um de nós. Se você fizer o melhor seu todos os dias, em alto nível, nós temos um trabalho de excelência. Então hoje no Confiança, posso dizer sem sombra de dúvida, nós temos um trabalho de excelência. Nós da comissão técnica chegamos todos os dias durante esse ano que eu estou. Todos da comissão técnica chegam no mínimo uma hora antes de cada treino. Nós temos a nossa reunião com a demanda da parte do departamento médico, da parte da análise, da parte de supervisão, da parte da assessoria de imprensa. Hoje todo mundo sabe que eu estou aqui, sabe quem está dando entrevista em outro lugar, qual a televisão que ia lá, quais jogadores, porque o Vitor já passou isso tudo para a gente na demanda. Tem um auxiliar técnico. 2 horas ou 3 horas antes, os jogadores recebem em 3D. Todo treino discriminado que vai ser, eles recebem, o diretor recebe. a comissão técnica recebe, a gente analisa, aponta detalhe, ponto por ponto, quem vai ficar fora, qual a intensidade, o que, que tem que alcançar no GPS. A gente vai para campo, tem que estar o campo montado no mínimo 20 minutos antes. Os jogadores chegam todos no horário, muito mais cedo que o normal. Então, hoje, o Confiança, ele não tem um problema assim. Departamento médico, você falou. Nós temos aí o Adalberto. O Thiago foi um chute, que ele chutou o cara lá no Pouso Alegre. E não tem, acabou. E o Adalberto também, se ele quisesse voltar, se a gente tivesse numa final, ele jogaria, entendeu? A gente está fazendo um processo mais cuidadoso dele, que é uma reincidência num local que é uma dorzinha e tal. Então, assim, por exemplo, nós não temos ninguém no departamento médico. Por quê? Porque todo mundo trabalha em conjunto. Né? São essas reuniões que direcionam o clube. Então, isso ameniza muito. E um trabalho aqui, ó, muito forte de gestão mental, pessoal, com esse grupo. Justamente, quando você pega um cara como o Johnny, que eu brinco, né, que foi um amador. Aí pega um Leno, que começou no Flamengo, no Vasco. Aí você pega um Lucas, que jogou no Flamengo, mas acabou o contrato e teve problema de lesão, por isso que eles dispensaram. Aí você vem com o Negueba, que lá do Amazonas, fazer todo mundo pensar e criar um nível de excelência que eles têm, é o nosso trabalho, ele é bem forte assim, no dia a dia. A gente basicamente não tem nenhum tipo de problema assim, com relação a isso. Justamente porque a gente sabe, talvez a experiência nos leve a mostrar no início o caminho. No início do ano eu faço uma dinâmica de grupo com os jogadores, é uma dinâmica de uma palestra que eu já passei em vários lugares, inclusive para a Faculdade de Motricidade Humana de Lisboa, que são os pontos da vida do jogador. Ele morava numa república, depois ele vai para um hotel, ele andava de Kombi, aí ele começa a viajar no avião, sabe? Ele não tinha dinheiro, depois ele começa... Então, eu mostro todo o processo da vida no jogador, eu mostro todo o processo que vai acontecer durante os jogos, quando um jovem jogador faz 2, 3 gols, todo mundo idolatra, ou um cara que perde um pênalti. Então, eu passo todo o processo para eles já naquela palestra, naquela dinâmica que a gente faz no início do ano. Isso elimina muito alguns tipos de problema que a gente já sabe que vai acontecer, né? Então, volto a dizer, a gente não tem, assim, em relação aos outros clubes, obviamente a gente tem nossas barreiras, nossos obstáculos, sim, mas a gente não tem problema com relação ao dia a dia, um ambiente muito saudável, assim, e os jogadores vão sempre muito felizes para o treino.
Pronto, vamos caminhando para o encerramento, então. Só antes de agradecer de vez e encerrar, destacar aqui uma curiosidade, né? A gente começou falando sobre a carreira geral do treinador Vinícius Eutrópio. O Vinícius é um dos pouquíssimos treinadores brasileiros que tem a honra de dizer que treinou um clube em um jogo contra o Barcelona no Camp Nou, né? O Vinícius era o treinador da Chapecoense, naquele troféu amistoso Juan Gamper em 2017, né? Barcelona e Chapecoense no Camp Nou. E aí, Vinícius, só como curiosidade, assim, para descontrair. Um treinador que é acostumado aqui com a vivência do futebol brasileiro, times de Série A, B, C, de repente ele bota a cabeça no travesseiro e pensa, cara, amanhã eu vou treinar um time que tem que marcar Iniesta, Messi e Suárez. Dá uma enxada na cabeça do treinador. Assim.
Rapaz, esse eu digo que foi o jogo mais fácil da minha vida. Né? E o processo todo foi o Curitiba, que depois nós brincamos com o Alex Brasil, que vetou a mudança de jogo. Depois o Curitiba caiu, né? Ele falou, paguei, né? Paguei. O Curitiba não trocou a data. Então, o que, que nós fizemos? Olha só a logística. Era um jogo lá, eu acho que era segunda ou terça, eu não me lembro, sei lá que dia, e a gente tinha um jogo sábado contra o Curitiba. E era perigoso o avião não chegar na hora. Então, nós pegamos os teóricos terceiros reservas e foram 3 dias antes, 11, 12 jogadores, para garantir que ia ter o espetáculo. A CBF não mudou. Nós jogamos contra o Curitiba e levamos os reservas também, porque não adiantava eu dar ênfase ao titular aqui, se o jogo era mais importante, se eu fosse substituir um cara, um menino da base, né? Não faz sentido. Então nós levamos o time principal. Nós chegamos lá 4 horas só antes do jogo. E aí eu tive maior tranquilidade do mundo. Falei, quem tá melhor aí fisicamente? E eu falei, moçada, vamos lá, vai se divertir. Não tenho o que falar, né? Então foi fantástico, porque aquilo foi uma celebração à vida. O Alan Ruschel foi, eu dei a faixa de capitão, falei que ia tirar ele com 30 minutos, ele ainda fez um ato agradecendo aos céus, foi fantástico aquilo, e foi um jogo mais tranquilo que eu dirigi, porque eu vou te falar, aquele eu tinha certeza que eu não ia ganhar, não.
Não, mas completamente justo pensar isso aí, né, que Barcelona, ainda mais aquele...
É uma honra, viu, os caras jogam, e eu dou muito exemplo, eu vou te falar por que eu dou exemplo. Eles entram num processo tão grande de ganhar. Primeiro o Iniesta falou em público. Esse ano nós vamos ganhar tudo. Eles falam, eles assumem. Eles assumem a responsabilidade da vida deles. Esses caras, eles são cobrados, eles assumem. É o que eu falo isso pro nosso time. E o segundo, você acha que alguém amaciou com relação a algum amistoso, que o Alan Ruschel estava cheio de placa nas costas, o tal do perde pressiona deles... A gente roubava a bola, os caras já vinham jantando no amistoso. Por quê? Isso está no piloto automático deles. Entende? Então, um exemplo muito bom que eu dou para eles. Piloto automático, quando você adquire uma capacidade de produzir, e como vocês aí, já era. Então, isso a gente tem que fazer. Né? Então, o meu maior exemplo do Barcelona foi isso. Os caras já andavam no piloto automático, independente do que fosse fazer.
Sem dúvida alguma, experiência muito marcante, né? Bom, eu, Eduardo Costa, estive com Hector Souza e com Victor Santos nesse primeiro episódio da nossa série aí, falando sobre os times sergipanos que estão disputando competições nacionais em 2023. Nosso convidado hoje, representando Confiança, foi o treinador Vinícius Eutrópio. Hector, Victor, deixo para vocês aí fazerem suas considerações finais.
Só agradecer aqui ao Eutrópio, a entrevista, ótimas falas. E é também meus companheiros de bancada aqui com ótimas perguntas para surgir essas ótimas falas. E obrigado também ao querido ouvinte, a querida ouvinte que nos escutou. Espero que tenham gostado do papo. Valeu.
Agradeço ao Eutrópio por estar aqui com a gente, nos trazer todo o relato, toda a experiência, toda essa vivência. Agradeço também ao Confiança por abrir as portas, o Vitor, que está acompanhando a transmissão com a gente. E desejar sucesso para vocês, sucesso para o futebol sergipano, agradecer a todos que nos ouviram até aqui e seguimos.
É isso, agradecer mais uma vez aí ao Vitor Cardeal, assessor de comunicação do Confiança, né, que viabilizou isso para a gente. Deixar um abraço para o nosso queridíssimo Emerson Esteves, o outro membro aqui da nossa bancada que, por motivos de força maior, não pôde estar presente, mas contribuiu também com algumas questões. E Vinícius... Mais uma vez também, em nome do 45, agradecer a você por participar da conversa, por estar com a gente nesse espaço, por dar respostas tão amplas sobre vários assuntos e desejar sorte e sucesso aí para o Confiança no restante dessa caminhada em 2023.
Tá joia, eu agradeço o convite, vocês. Espero que quem esteja também ouvindo aí, né, quem esteve ouvindo aí do outro lado também tenha ficado satisfeito. Desculpe, talvez, nas minhas respostas prolongadas, mas eu acho que fazer só respostas prontas não é o meu feitio. Acho que a gente tem que acrescentar em tudo e eu espero que tenha acrescentado, porque eu gostei muito do papo, das perguntas, e mandar um grande abraço aí, especial, novamente para a nossa torcida. Torcer, eu tenho certeza, vai dar tudo certo nesse final de 2023 aí para todo mundo. Valeu!
Dragão com força, macho! Sua bandeira de que o Alvinegro sou Confiança em todo o Brasil.